Nós estamos acompanhando com muita expectativa o desfecho da situação no sul do Amazonas, na região que integra, que diz respeito aos municípios de Humaitá, Apuí e Manicoré, especialmente na região do distrito de Santo Antônio do Matupi, que fica em Manicoré, mais próximo a Humaitá e a Apuí, onde três pessoas desapareceram no dia 16 de dezembro. A situação é tão grave que o comandante militar da Amazônia, o general Eduardo Vilas Boas, foi para Humaitá e está fazendo uma espécie de coordenação da situação ali para dirimir boatos, principalmente, já que o general é uma pessoa de boa comunicação, fala com todo mundo, é muito simples nisso, e também para ver se consegue dar um desfecho naquilo, porque a situação é um barril de pólvora naquela região. Está conosco aqui o general Vilas Boas para falar sobre isso. General, bom dia, prazer em tê-lo aqui na Rede Tiradentes.
Bom dia, Marcos. Prazer falar com você e os ouvintes da Tiradentes.
General, como é que está a situação, afinal? Eu soube que ontem o senhor fez várias reuniões, reuniu inclusive com as lideranças indígenas, com o pessoal da Polícia Federal, com a Prefeitura de Humaitá. E qual é a situação? Qual é o balanço que o senhor pode trazer para a gente?
Nós chegamos ontem, Marcos, e tivemos uma reunião com o pessoal do Exército aqui, reunião com as instituições, vamos dizer, de polícia. E estivemos com o doutor Alexandre, que é o delegado da Polícia Federal, que está conduzindo as investigações. E, inclusive, queria passar, diferente do que me parece estar sendo divulgado, os corpos não foram encontrados. Uhum. As investigações prosseguem, um trabalho muito criterioso, muito metódico e muito bem feito que a Polícia Federal está fazendo, mas até o momento os corpos não foram encontrados. Foram encontradas peças de carro, e essas peças foram para Porto Velho para serem periciadas, inclusive estão aguardando notícias de São Paulo, confirmando numeração, para ver se corresponde às do carro das pessoas que desapareceram. Estivemos com as lideranças indígenas na aldeia Tearim do Marmelo, ouvimos as preocupações dos índios, e hoje nós prosseguimos aqui conversando com o advogado da família dos três desaparecidos, doutor Terrinha, e vamos conversar com as famílias, conversar com o bispo, com o prefeito e outras pessoas que participam. E a nossa intenção, o nosso objetivo aqui, Marcos, é porque o Exército não é o protagonista do que está sendo feito aqui, né? Mas o Exército cumpre um papel de apoiar, tanto o apoio na coordenação quanto o apoio material e logístico, como nós dissemos, de segurança, para esses órgãos. Então, a minha vinda aqui tem a finalidade de, primeiro, de apoiar o pessoal do Exército que está trabalhando, e, segundo, de verificar a melhor maneira de apoiar e de proporcionar a integração e a ligação e a cooperação entre todos. Realmente, a situação é tensa ainda, é conflitiva, e nós temos que fazer um trabalho de pacificação e depois um trabalho de longo prazo para evitar que esse tipo de coisa aconteça, porque realmente é lamentável que no nosso país hoje ainda aconteçam coisas desse tipo.
General, em resumo, o que até agora a chamada Força Tarefa que está atuando aí, que tem a Polícia Federal, a Força Nacional, uma parte da PM, também o Exército, conseguiu foi localizar um carro incendiado, é isso? Queimado, é isso?
É, o que foi localizado até agora foi isso. É logicamente que há muitos outros aspectos sendo investigados pelo delegado, o Alexandre, que ele não divulga, porque é de interesse do prosseguimento das investigações que isso seja mantido ainda em sigilo, mas de concreto, até agora, são as peças que foram encontradas.
Uhum. Tem também a caixa de medicamento lá do Luciano Freire, que era uma das pessoas que estava no carro, que indica que o carro era o mesmo ocupado por eles, não é isso?
Poderá indicar, né? Uhum. Poderá indicar. Então, não se tem ainda certeza disso, Max. Uhum. E qualquer coisa que se afirme nesse sentido pode ser uma especulação e depois não se confirma, gera uma frustração muito grande. Aqui uhum. Tem um respeito com as famílias também, né, Max? Estão aqui nessas expectativas, coitados. Uhum. Então a gente tem que conduzir com muito cuidado essas coisas.
O senhor vê, general, pela sua experiência militar, pela sua vivência nesse meio, pelos contatos que já teve, a possibilidade que Polícia Federal, Exército e tal, entrem na aldeia para fazer um, dar uma vasculhada ali para deixar as famílias tranquilas quanto ao fato de que os corpos não estão enterrados lá dentro da aldeia?
A Polícia Federal está fazendo esse trabalho, Marcos. Uhum. Inclusive, nós temos equipes de navegação, que nós chamamos, o pessoal perito em selva, que já participaram de algumas dessas entradas. Né? Uhum. Então, são entradas com objetivos específicos que a Polícia Federal planeja e nós, em todas as oportunidades, nós apoiamos eles. Isso aí. Então, vamos ver, já participamos dessas entradas e, eventualmente, se eles julgarem necessário, nós podemos fazer novamente, mas apenas com caráter de um especialista em selva, de orientação, de fazer a navegação, levar um ponto correto.
É o trabalho de apoio que o senhor falou há pouco. Agora, general, o fundo de toda essa questão, o fundo de todo esse trabalho que vocês estão fazendo aí, é evitar que voltem a ocorrer o que os russos chamavam de pogroms, né? Que é aquele incêndio de prédios públicos, aquela revolta popular, 7 mil pessoas no meio da rua, indo de um lado para o outro, sem nenhum controle, podendo fazer qualquer coisa, podendo incendiar a cidade. É isso que as forças de segurança têm que evitar, que é o trabalho das autoridades aí na região. O senhor vê alguma chance de que isso seja evitado ou a tensão ainda é muito grande aí?
A tensão é muito grande, mas o trabalho que está sendo feito é exatamente para diluir essa situação. Por um lado, nós temos a motivação dos índios, porque esses índios delimita-se a terra indígena e os índios ficam lá abandonados sem nenhuma atividade que dê sustentação a eles. E os índios querem progredir. E os índios encontraram, então, no pedágio essa oportunidade, essa fonte de recurso. O pedágio gera uma revolta muito grande na população. Então, são dois aspectos. Primeiro, fazer com que esse pedágio não volte. E segundo, há que se proporcionar atividades que dê sustentação aos índios. Eles não precisem recorrer a essa fonte de recursos.
General,
basicamente é isso, né?
General, o senhor é um homem de fora da região, e eu sei que quando o senhor vai a esses locais, aí entra em ação todo o seu conhecimento, os anos de estudo, toda a sua experiência de Brasil e toda a sua sensibilidade. Qual é a sua sensação ao ver essa região aí do sul do Amazonas, que é uma região conflituosa? É a expansão da fronteira agrícola brasileira, é o local onde o agronegócio que tem sustentado a economia nacional está encontrando para se expandir, para crescer, para continuar. O senhor com certeza já deve ter olhado tudo isso, passado pela Transamazônica, que é uma rodovia que foi aberta lá nos idos de 70 e até agora não foi concluída, continua no chão, sem asfalto. Qual é a sua avaliação disso tudo, desse caldeirão todo que tem visto aí, general?
É uma zona tão rica de recursos de toda a ordem que é plenamente possível, factível, que se estruture, se organize de forma que todos os segmentos encontrem aqui fonte de sustento e fonte de progresso. É só uma questão de se fazer um planejamento e atuar nesse sentido. E essa é a visão de longo prazo, né? Evitar com que os conflitos voltem a acontecer. Então, repetindo, duas perspectivas. A primeira, de nós diluirmos essa tensão toda que está aqui, e agora, depois, pensar no futuro, né? Como vão atender as necessidades de todos os interessados aqui.
Tá certo. General Eduardo Vilas Boas, obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui. Nós temos... foi um grande alívio para todo mundo ao sabê-lo nessa região, porque com certeza nós aumentamos a taxa de sensatez aí nessa região do sul do Amazonas, o que é muito um instrumento valiosíssimo nesse momento de grande tensão aí. Obrigado pela entrevista, um grande abraço.
Grande abraço, Márcio.